Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao especial do Cinema Etc, para falarmos tudo o que aconteceu no último domingo na cerimônia do Oscar. Vamos comentar aqui os vencedores, a cerimônia, as polêmicas e mais algumas coisinhas. Se você está nos assistindo ao vivo aqui no YouTube do Centro Universitário Una, participe dessa live, comentando aí do lado, mandando perguntas e nos ajudando a entender o que aconteceu no último domingo. E se você está ouvindo o nosso podcast, mande o seu comentário para podcastcinemaetc@gmail.com, que conversaremos mais sobre isso nos próximos episódios, porque essa história do Oscar com certeza não acaba por aqui. Para quem não nos conhece, está chegando agora, nós quatro, Rodrigo James, Carol Braga, Fernanda Ribeiro e Terence Machado, fazemos o podcast Cinema Etc, que tem como proposta fazer uma reflexão sobre o cinema e o papel que ele tem em nossas vidas, principalmente depois da pandemia. O Cinema Etc tem o patrocínio da Una, que tem uma sinergia muito grande com o cinema, você bem sabe, através do curso de graduação em Cinema e Audiovisual e da parceria com o Cine Belas Artes, aqui de Belo Horizonte. Amigos, tudo bem com vocês?
Tudo bem. Tudo.
Ainda com sono.
É, muito café hoje, né? Pra depois de ter ficado, gente, até quase uma hora da manhã, mas valeu a pena.
Mas a cerimônia foi mais curta, gente. Antigamente a gente virava madrugada mesmo.
Carol, mas agora antigamente eu não chegava até o final. Hoje eu consegui.
Isso.
Não rolava.
Eu ia até né? Metade, depois acordava no dia seguinte, ia pesquisar o que aconteceu, ver melhores momentos e tal. Dessa vez, a grande vantagem de ter sido mais curta é que eu consegui ir até o final, entendeu?
Esse Oscar tava cercado de muita expectativa, né? Essa cerimônia, né? E eu acho que a gente pode começar pela cerimônia, mas antes de ir pra cerimônia propriamente dita, a gente falar da cerimônia, vamos dar de cara uma passada nos vencedores? Tem uma artezinha aqui, ó, pra gente ver. Melhor filme, Nomadland. Melhor direção, Chloe Zhao, de Nomadland. Melhor ator, Anthony Hopkins, do Meu Pai. Melhor atriz, Frances McDormand, de Nomadland. Melhor ator coadjuvante, Daniel Kaluuya, de Judas e o Messias Negro. Melhor atriz coadjuvante, Yoon Young-jung, de Minari. Melhor filme internacional, Druk, mais uma rodada, da Dinamarca. Melhor roteiro adaptado foi O Meu Pai. Melhor roteiro original, Bela Vingança, da Emerald Fennell. Melhor figurino, Annie Roth, pela Voz Suprema do Blues. Melhor trilha sonora, Trent Reznor, Atticus Ross e John Batiste, por Soul. Melhor animação, Soul. Melhor curta de animação, Se Algo Acontecer, Te Amo. Melhor curta-metragem de ficção, Dois Estranhos. Melhor documentário, Professor Polvo. Melhor documentário de curta-metragem, Colette. Melhor som foi O Som do Silêncio. Melhor canção original, Fight For You, de Judas e o Messias Negro. Melhor cabelo e maquiagem, A Voz Suprema do Blues. Melhores efeitos visuais, Tenet. Melhor fotografia, Mank, Eric Messerschmidt. Melhor edição, O Som do Silêncio. E melhor design de produção, foi a dupla do Mank. Então já demos uma passada de cara em todos os vencedores. Para você que não viu a cerimônia, não sabe o que aconteceu, tá aí tudo, todos os vencedores.
Agora, antes da gente falar do resultado, James, só eu queria que Fernanda falasse sobre o tapete vermelho, porque quem acompanhou, né, acompanha aí nossos episódios, podcast, sabe que Oscar sem tapete vermelho não é Oscar. Foi um tapete vermelho bem esmirradinho, né, Fernanda? Mas e aí?
Gente,
você que é a nossa comentarista oficial de tapete vermelho.
Foi muito esmirradinho. É, achei que, assim, foi a entrada, né, coroando o cenário lá dentro da premiação do Oscar, né? Que foi assim, foi uma entrada de Réveillon de clube, né, gente? Vamos combinar? Uma entrada de Réveillon de clube. Achei que todas elas, inclusive achei as roupas, tirando uma ou outra, por exemplo, a Carey Mulligan, não tinha jeito dela estar discreta. Mas a grande maioria, eu achei que, assim, estavam muito discretas mesmo, sem muitos acessórios, sem muitas roupas exóticas, sem muita glamourização, sabe? Achei que tá todas elas, claro que é o Oscar, né, gente? Não tem jeito de você também. Acho que quem conseguiu fazer uma coisa, vou ali na esquina receber um prêmio e já volto, vou calçar meu tênis, vou ali receber um prêmio e já volto, foi só a Chloe Zhao. Que já tá num patamar, uma elevação espiritual que a gente ainda vai chegar um dia lá, entendeu?
Se mas é que assim, vamos.
Se é. É que vamos. Mas assim, as outras, elas foram, achei... É, gente, achei... Que bom que teve tapete vermelho, porque a gente tava achando que nem ia ter. Mas foi entrada de Réveillon de clube, né, gente? E quando você entrava lá dentro também, aquele cenário ali também... Foi Réveillon de clube, mas deu para se divertir.
Pois é, vamos começar falando disso então, da cerimônia propriamente, da mudança do local. Eu achei o seguinte, eu fiquei com mixed feelings, não sei nem se tem uma tradução para isso, durante a cerimônia toda, porque quando começou, eu achei muito legal o início, logo o início, que foi a Regina King entrando,
uma energia, aquele
drag.
Né? Ela tava numa energia, né? Nem
energia,
parecia alguém que foi
câmera...
esnobada pelo Oscar, ela tava numa alegria.
Ela tava numa alegria mesmo, e foi entrando, e aquela câmera acompanhando, e ela que no final das contas foi a... Não teve um host, né? Mas ela no final das contas fez as honras da casa, apresentou o primeiro prêmio, falou sobre a cerimônia, enfim... E eu gostei, no início, achei legal, achei um clima intimista, né? Longe daquela coisa, daquela suntuosidade toda, de todo mundo, os vestidos sentados naquele Dolby Theater, aquela coisa toda. Achei um clima mais intimista, até porque tinha muito menos gente, né? Eram 170 pessoas ao todo, então tinha muito menos gente ali, era uma coisa intimista e tal. Mas, na medida... em que a noite foi passando, eu fui ficando com uma sensação de que... Olha, a cerimônia teve uma hora a menos. Réveillon de clube. A cerimônia teve uma hora a menos.
Ou bingo. Estava com uma cara de bingo também.
Foi.
Teve karaokê, gente.
Mas olha que coisa engraçada, James, você falar isso. Mesmo tendo sido mais intimista, era necessário, né? A premiação foi mais enxuta. Mas olha só... Quando o... Claro que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima disso, minha memória anda cada vez pior. Quando aquele ator do...
do...
Quando ele entrou dentro, quando ele fez a apresentação dentro do teatro, que o teatro tava vazio.
O Bryan Cranston, do Breaking Bad.
Do Breaking Bad. Quando ele tava, ele me deu um aperto no coração, que eu falei assim, gente, ali eu entendi que o Oscar... é aquele teatro.
Pois é, ele falou
é
isso.
Ali. Carrega muito história ali, sabe? E aquelas pessoas ali... É uma celebração, gente. O Oscar é a celebração do cinema mundial. Do cinema americano, do cinema mundial agora, mais do que nunca. Mas assim, por mais que aquele tenha tido aquele clima intimista, e que bom que teve para não ficar todo mundo no computador, mas assim... Me mostrou que eu, o ano que vem, quero que a galera toda volte para aquele teatrão, com toda aquela opulência, com aquela toda magia que o Oscar sabe fazer, mesmo que a gente durma no meio da premiação, mas a gente vê depois os melhores momentos. Mas assim, aquilo ali para mim é que é o Oscar, entendeu? Aquele tapete vermelho lotado, aquele povo pagando mico, perguntando aquelas perguntas mais sem nada a ver do I. Entendeu? Aquilo ali aqui pra mim é que vale.
Mas sabe o que eu acho interessante? Assim, depois eu fiquei pensando, assim, eu gostei muito da série, apesar de ser Réveillon de clube, e que eu acho que a cenografia e tal precisava de um toque mais estiloso, assim, mais Oscar, não teve. Mas eu acho que condiz até com os filmes, gente. A gente
com
falou aqui durante
tudo,
várias
combinou,
vezes,
claro,
assim, com essa simplicidade das histórias que foram contadas, né? Que a gente até chama de filmes menores, mas menor no sentido de não ser uma superprodução, de ser justamente mais íntimo, de ser justamente mais simples. E eu acho que a cerimônia foi dessa forma.
E complementando aí, Carol, o que você disse, eu fiquei pensando durante, eu fiquei o tal dos, juntando aí o que todo mundo já falou um pouquinho, e o mix feelings do James ali, foi justamente quando você fala que não teve, né? A gente já comentaram que não teve aquela pompa, não tem aquele grandioso teatro e tal, que dá esse aperto no coração que a Fernandinha também comentou. Eu acho que é o seguinte, ou você tem essa grandiosidade, é aquela história do futebol agora no Maracanã vazio. Ou você faz o futebol no Maracanã cheio, ou você faz no outro campo menor mesmo e é isso, sabe? É. Porque eu acho que eles tentaram. O erro, talvez, se é que isso dá pra gente chamar de erro, foi tentar assim, opa, nós não temos aquele potencial, todo aquele glamour todo. Então, vamos, também não vamos fazer informalidade total. Vamos procurar uma certa pompa. Na hora que eu acho que eles foram procurar essa certa pompa, é que eles deram uma patinada. Eu acho que se fizesse como o Globo de Ouro, com mesas ali mesmo, eu acho que, inclusive, eles não devem ter feito isso para o pessoal não ficar falando depois, ah, tava igual o Globo de Ouro, ah, as mesas ali e tal, o pessoal jantando. É. Eu acho que, assim, se fosse um pouquinho menos aquela preocupação, né? Porque para não ter essa cara de bingo ou de réveillon de clube, aquela diferença de patamar ali que eu achei um pouco estranho, aquela iluminação, eu acho que eles poderiam ter acertado no formato. E só complementando a coisa do tapete vermelho, eu acho que eles perderam uma grande chance pelo formato, e a gente trocou algumas mensagens ao longo da noite pelo WhatsApp, que é aquela história, tinha aquele entrevistador fazendo aquelas perguntas, né, tipo, ah, e aí, você chegou em casa e tomou banho, né, era desse nível e tal, mas eu acho que a gente poderia ter ali um grande entertainer, um grande apresentador, um comediante, sei lá, me veio a cabeça o Jimmy Fallon, algum figurão mesmo, fazendo perguntas, descontraindo, e ser um mix de tapete vermelho já com a premiação. Acho que perderam a grande chance de tentar esse modelo, sabe? De ter essas entrevistas interessantes e me mesclando, né? Já que não tava ali mesmo, tal, aquele público, não tinha o que a Fernanda falou, a plateia lá de fora e tal. Eu acho que eles perderam a grande chance, assim, né? Porque ano que vem a ideia é que volte mesmo, que a gente, dormindo ou não, que seja aquele teatro, coisa e tal.
É, tem algumas coisas que eu acho que, assim, por que eu fiquei com mixed feelings, né? Primeiro, de cara eu achei um puta acerto fazer o pré-show, que é isso, né? O tapete vermelho, mesclado com algumas outras coisas. Entre elas, a exibição dos números musicais. Acho que foi um puta acerto. Quando eu vi isso, falei, foi um puta acerto. Quando eu vi a cerimônia, no meio da cerimônia eu fiquei pensando, pô, podia ter tido uma música aqui. Tanto é que fizeram aquela história do karaokê no final. É. Né? Aquele karaokê não, aquela trivia, né? Trivia, ah, essa música ganhou o Oscar e tal. Tinha que ter tido uma quebra, né?
Okay, foi perdido, isso... mas foi perdido no roteiro aquilo. Foi legal,
foi
mas
perdido no roteiro.
Melhor costurado.
Total.
Foi
total perdido no roteiro. Ali, né? É. Outra coisa que me chamou a atenção foi a história dos discursos. Acho que isso foi gritante, né? O fato de terem deixado os discursos até o final, né? E isso foi pensado, né? É, às vezes, dependendo do discurso foi legal, dependendo não. Né? Por exemplo, o discurso do Thomas Vinterberg, né? O que foi o diretor lá do Mais Uma Rodada, né? Foi emocionante, que tem toda a história da filha dele, que morreu 5 dias antes e ficou emocionado.
Mas eu achei todos os
discursos. O Oscar dos melhores discursos.
É, porque assim, eles estavam tão também, uma vantagem da história de estar mais intimista, estavam ali tão naquele clima, né? Intimista, pequeno e de camaradagem, que eu achei os discursos, inclusive, mais emotivos, todos eles. Claro que uns melhores do que os outros, como sempre, mas eu gostei dos discursos, sabe? Eu gostei da galera ter falado o tempo que eles falaram, sabe? Eu achei. E uma coisa também que eu quero ressaltar aqui, que eu achei muito interessante, e a gente já tinha comentado sobre isso, e a gente vai render esse assunto. Na parte dos roteiristas, quando eles abriram e eles contando por que, que as pessoas resolveram escrever para cinema, qual é o envolvimento delas com
mas
o cinema.
Mas isso eu achei lindo, Fernanda, porque de todo mundo eles recuperaram esse relacionamento, né?
Mas não, mas eu achei lindo, é.
Achei
eu
lindo para
muito bonito.
É, a Renée Zellweger falando quando ela foi ao cinema pela primeira vez. Achei bonito.
Então eu achei isso também um grande ganho na história do Oscar, dessa premiação, o fato deles terem colocado o porquê dessas pessoas escolherem trabalhar com teatro. Ó, com teatro, com cinema, né? Um pouquinho da história delas. Porque essas categorias técnicas, a gente não sabe muito sobre eles, né? Uhum. A gente não fica sabendo muito sobre eles. É sempre muito rápido. E aí o fato deles terem começado contando, né, cada um pouquinho do que cada um, por que cada um faz cinema, eu achei muito bonito, que combinou muito com os filmes desse ano, que combinou muito com a premiação, com muito com o que a gente está passando, né? De ter mais empatia, de ter mais humanidade, né?
Eu achei muito legal. Inclusive, só numa cerimônia como essa, que teve todo esse teor, essa atmosfera, que também tem a carga da pandemia, tá ali, não tem como não estar, né? Nos discursos, de alguma forma, nos sentimentos, né? De cada um que vai lá e recebe o prêmio e tal. E eu acho até na explicação, numa cerimônia do Oscar, não teria nunca, numa convencional, não teria espaço para justamente nas categorias técnicas explicarem, por exemplo, aquela junção, né, de melhor mixagem e melhor, né, edição de som, que virou agora melhor som. Assim, parar, às vezes, dá esse toque. E foi de um jeito rápido, ó, papum, né, explicou, é isso.
Eu
ainda
acho
brincou,
que esse formato eles podiam continuar.
Eu também acho.
Isso, de ter essa um quê de conversa, né? De informalidade, assim, do tete a tete.
Isso eu achei muito legal.
Aquela do Harrison Ford foi ótimo. Ele chegou e falou: vou ler um diálogo e tal. E achei muito legal aquilo. É isso.
Não, e a gente, né, sem entender que assim, quando ele dobrou e falou assim: isso aqui foi o diálogo pra editar Blade Runner. Gente, eu achei
incrível. Aquilo é o seguinte: é porque eles fazem as sessões de. De teste, né, pra público. Então ele leu, inclusive esse print que ele leu, isso circula aí na internet, eu já vi, inclusive.
Muito legal.
Muito legal, Agora, ainda sobre a cerimônia, algumas coisas chamaram a atenção e os puristas chiaram, né? Vamos começar, bom, inverteram as ordens completamente, eles subverteram todas as ordens dos prêmios. Então a gente começou lá com
roteiro adaptado.
Roteiro original. Com roteiro. Normalmente é melhor ator coadjuvante, né? Então isso, tiraram, mas eu acho que o que chamou mais atenção, então essas ordens ali ao longo da cerimônia dos prêmios foram subvertidas. Mas eu acho que o que chamou mais atenção foi o final, né? Primeiro, eles acabaram com aquela lógica de atriz, ator, diretor, direção e filme, que sempre foi a ordem. Subverteram essa ordem, puxaram o diretor lá pro meio e colocaram filme antes de ator e atriz. Isso aí, os puristas... Olha, foi tão louco isso, porque eu tava no Twitter enquanto tava assistindo e quando a Chloe Zhao ganhou, né, aliás, quando o filme ganhou, Nomadland, ninguém no Twitter falava do filme. Só se falava da história da ordem que tinha sido subvertida. Porque aí a pergunta que se faz é... Então, para o Oscar, ou pelo menos para esse Oscar desse ano, os atores são mais importantes do que os filmes? Interrogação.
Foram. Não, foram. Respondo.
Meus amigos, a pandemia veio para subverter a ordem. A pandemia tá aí para subverter a ordem.
Eu acho que a sacudida é ok, mas às vezes também essa sacudida é colocar a disputa de terceiro e quarto lugar depois da final do campeonato, aproveitando a analogia.
Você é taurino, taurino não gosta, gente.
Eu achei que
tem a ver com a humanização, gente. Pra mim tem a ver com essa humanização que a gente tava falando, que é a cerimônia, foi assim, valorizando as pessoas. E se você olhar, a gente até falou aqui, eu, por exemplo, o trabalho de interpretação é uma das coisas que mais me chama atenção quando eu vejo um filme. Claro que tem os outros aspectos todos, mas o trabalho do ator e da atriz é humano. É o que tem de humano no, né?
Também acho.
Na história
que a gente vê. Então é a junção de tudo, né? Não é o centroavante.
Só que deu errado,
de novo, aproveitando
gente.
O futebol. Não é o goleador. É o conjunto. É o zagueiro, o goleiro, sabe?
Tipo, mas eles guardaram a surpresa pro final. Só que deu errado.
Eu até acho que a intenção não foi tão essa. A intenção foi mais apostar no star power ali dos atores e das atrizes pra segurar a audiência até o final. O que não deu muito certo, senhoras e senhores. Porque já saíram os números primários de audiência. E essa cerimônia foi a cerimônia com a pior audiência da história do Oscar na TV americana. Tô falando de TV americana, ABC... foi a pior. Agora, não é um privilégio do Oscar dessa temporada. Isso, todas as cerimônias de Globo de Ouro, a SAG, Grammy, todos tiveram uma queda de 40 a 50% em suas audiências. Eu vou até contar um caso aqui que hoje, meu irmão me mandou uma mensagem. Meu irmão mora nos Estados Unidos, em Pittsburgh. E ele me mandou uma mensagem e falou assim: eu acabei de ver no seu Twitter, teve Oscar ontem, né? Oh, meu irmão...
O povo tá desconectado.
Meu irmão mora nos Estados Unidos, gosta de cinema, né? Não é uma pessoa que tá completamente desligada, né? Teve Oscar ontem, ele me perguntou. Eu falei, bom, se você não sabe, né? Então, não sei mais o que fazer, né? Então, é isso. Né? A queda de 50%. Agora, sobre essas
eu
mudanças...
Eu gostei dessa subversão. Eu gosto, gostei também.
Eu gosto.
Eu sempre gosto de cutucadas, entendeu?
Mas eu acho que se o Anthony Hopkins estivesse lá, teria sido melhor, né, gente? Aí terminou no vazio, assim, no... Tipo, o último prêmio, a pessoa não tá lá pra falar nada, aí acabou.
Direto, final
aí,
de Gales. Tá Anthony Hopkins. Anthony
o
Hopkins.
Final foi muito abrupto, sim, com certeza. Foi. Acho que nem eles não esperavam isso. Eu acho que eles esperavam, sim, que o Chadwick Boseman fosse ganhar e fosse ter uma espécie de homenagem ali no final. Mas eles não podiam prever, né? Ninguém podia prever isso. Eles mesmos. E eu tava lendo sobre isso hoje. Que foi um risco calculado, eles confessam isso. Foi um risco calculado, a gente queria mesmo subverter a ordem para dar uma mexida na cerimônia. Essa cerimônia pedia isso. Se tem uma cerimônia, um ano, que pede isso, é esse, gente. Se tem um ano que dá para mexer, subverter a ordem, subverter, fazer o que quiser, é esse. Não à toa eles contrataram o Steven Soderbergh, que é um diretor que não é um diretor infalível, né? Tem muita coisa que eu não gosto, por exemplo, mas é um cara que tem serviços prestados ao cinema.
Ao cinema.
E é um cara que tem um pulso ali para poder dirigir uma cerimônia dessa, né?
Subvertendo ordens.
Podiam ter falado, chamado La Vontrier, porque aí a garçom ia derramar coisa de propósito nas pessoas, ia ser uma confusão.
Fica a sugestão pro ano que vem.
Fica a sugestão. Então, assim como fica a sugestão pro ano que vem, de tentar fazer uma coisa mesclada. Por que não? Fazer uma coisa mesclada, porque o Bryan Cranston ali, que você já citou, já ele falou que no ano que vem nós estaremos de volta aqui. É o Dolby Theater, que é onde acontece o Oscar, normalmente.
Esperamos, né, gente? Oscar,
o produtor do Oscar, que eu li aqui hoje, um dos produtores, falou que assim, não sabemos ainda. Não dá pra gente cravar que o ano que vem a gente vai estar lá, até porque tem que ver como é que as coisas vão acontecer até lá. Mas, com certeza, se tudo estiver normal lá na Califórnia, principalmente, a cerimônia vai ser lá. Agora, talvez eles tenham pego algumas coisas que deram certo, talvez eles peguem, né, algumas coisas que deram certo esse ano e façam e levem alguns temperos pra cerimônia do ano que vem e daí pra frente, né?
Agora, sabe o que eu achei
interessante?
De repente
terminam com Oscar de cabelo e maquiagem, né, também?
Pode ser.
Eu achei...
Inclui manicure.
Dessa subversão aí do mundo, né? É engraçado, eu acho que é um gesto simbólico que não teve e que eu achei um pouco frio, que é o fato de alguém entregar o Oscar para uma outra pessoa, né? Não teve isso, né? O Oscar não ficava lá, a própria pessoa pegava.
Foi.
Não teve. Eu achei frio isso.
Passagem, né? Passagem de bastão, né? Passagem de bastão.
Carol,
entrega o Oscar.
Mas no Grammy teve essa coisa. Tem hora que tem um cuidado demais, né? Toda essa história eu até citei, acho que em algum podcast nosso, em alguma edição anterior, que foi aquilo de todo mundo com máscara, as mesas afastadas, na hora de entregar o Grammy, de anunciar ali, quem anunciava o vencedor esperava, aí tirava a máscara, dava beijo, enfim. A proteção
se é... O Grammy eu não sei, mas eu acho que ali no Oscar, boa parte daquelas pessoas já estão vacinadas, né, gente?
Sim, King falou. Com certeza.
Que sim, né? Acho que boa parte deles já estava vacinado, né?
Pelo menos os que moram ali na Califórnia.
Tem comentário aqui, ó. Tem comentário.
Já tá vacinando gente de 16 anos.
Comentário do nosso querido amigo Paulo Azevedo, alma masculina, falando que Hopkins estava dormindo, gente.
Se você imaginar que ele estava no país de Gales, certeza que ele estava dormindo, gente. Certeza.
Acordou, né? Olha e o fuso horário. Ali, assim, você ganhou.
É. Ninguém nem deve ter acordado.
Primeiro e-mail da manhã, WhatsApp, você ganhou.
Ele tomou café, foi lá pra roça dele, né? Pegou uma paisagem bem bucólica pra combinar, né? Com o nômade, essas coisas. Falar, gente, obrigada e tal.
É isso aí.
Valeu. Eu não esperava que eu ia ganhar.
O que dá deixa pra gente começar a falar dos prêmios, né? Eu acho que foi a maior surpresa, né? Talvez.
Foi.
Sim.
Pra mim foi.
Acho que sim.
Foi.
Né?
Foi assim. Foi. A gente até falou isso nas edições anteriores, que era possível. E é porque o filme vinha crescendo, a coisa do Chadwick tava ficando mais pra trás. Teve o fator tempo atuando a favor do Anthony Hopkins e contra o Chadwick Boseman, né? Então, assim, eu acho. E essa coisa de carreira dos filmes no Oscar, que sempre. Isso não deixou nem um Oscar não convencional como esse ano, isso daí continuou acontecendo, né? Mas foi uma grata surpresa, como o Fernandinho disse. Eu acho que é muito legal você premiar um senhor ator, hein, em todos os sentidos, o Anthony Hopkins.
No auge dos seus 83 anos, uma das melhores atuações da carreira, da vida. E poder, né? Olha, cara, você merece estar aí, ainda que seja no café da manhã no País de Gales, né? Enfim, e assim, os prêmios foram muito bem distribuídos, então não tem mais, não fica aquela sensação também de cota, sabe? Ah, vamos dar, porque é homenagem póstuma. Senão fica, às vezes, também prêmio de consolação, né? O Kaluuya foi lá, ganhou, enfim, as mulheres tomando mais e mais espaço e ganhando mais prêmios, e é isso mesmo, sabe? Então, assim...
Eu achei super justo também, achei super justo.
Achei também. Eu fiquei pensando, assim, que a gente faz as nossas apostas, né, os nossos votos e tal, mas esse ano, tipo assim, aquela pessoa que eu votei, que eu achei que ia ganhar, não ganhou, mas eu gostei também, porque eu acho que merecia, né? É. Até hoje me perguntaram se eu achei justo o Anthony Hopkins ganhar. Justo, eu acho uma palavra muito forte, porque eu acho que se a gente separar a questão do tributo que poderia haver pro Chadwick, eu acho que são duas atuações tecnicamente muito boas. E eu acho que sim, é um prêmio justo, como também teria sido justo se o Chadwick tivesse ganhado. Porque é um ótimo trabalho. Né?
Eu não consegui nessa cerimônia ficar com raiva de nenhum dos premiados.
Eu consegui.
Né?
Também não.
Em detrimento de outro. Qual?
Eu? Direção de arte pra Mank. Eu acho que direção de arte tinha que ser meu pai. Assim, esse foi o único que eu falei, não. Aí eu fiquei um pouco revoltadinha.
Montagem também, né? É aquela coisa, né? Esse é um dos que eu... poderia ter sido meu pai? Poderia. Poderia ter sido meu pai, que a montagem faz parte do filme. Faz parte do filme, a montagem transforma aquele filme. Mas não dá pra você dizer que a montagem do Som do Silêncio também não merece, entendeu?
Mas tem uma coisa também, gente. É que eu já tinha falado aí, acho que numa outra live que eu e Carol fizemos recentemente. O Som do Silêncio, pra mim, ele é o menino lá que... Gente, eu sou péssima de nome, vocês sabem disso.
Riz Ahmed.
Riz Ahmed.
Ele é um ótimo ator, foi maravilhoso. Mas o Som do Silêncio, pra mim, foi um filme técnico.
Uhum.
O roteiro maravilhoso, a montagem foi maravilhosa, a forma como ele contou essa história de colocar a falta, o silêncio e o barulho, essa sensação, isso pra mim foi técnico. O meu pai, por mais que a gente tenha entrado na cabeça de uma pessoa com demência, é um filme de ator. O Anthony Hopkins, a Olivia Colman, aquela relação dos dois me dá até arrepio. É um filme de ator. A técnica por trás só ajudou a gente entrar na cabeça, mas precisou de um Anthony Hopkins e uma Olivia Colman para ter aquela relação de pai e filho e filha para a gente entrar nessa história. Então eu acho que foi justo o Som do Silêncio ganhar. E o meu pai ganhou o que tinha que ganhar, que é melhor ator, gente. Porque é um filme de ator.
Mas aí eu acho o seguinte, não é discordando de você, mas é colocando assim, quando você se separa, vai destrinchando no Oscar, o que, que é o filme? É tudo isso, né? Maquiagem, roteiro, tá, edição de som e blá, blá. A montagem, ela é o elemento um dos elementos técnicos ali que mais saltam aos olhos do meu pai em todos os filmes.
Mas você só pode premiar um.
Sim, mas ela salta muito mais aos olhos num filme como Meu Pai, como o som, melhor som, só, ela salta aos olhos e aos ouvidos no Som do Silêncio. Quer dizer, se você podia premiar também outros melhor som, mas, pô, o Som do Silêncio, ele é muito brilhante, a edição de som, a mixagem. Então, assim,
esse eu teria ficado... Esse eu teria ficado com raiva se não tivesse ganhado.
Mas a montagem de meu pai eu acho brilhante também. Assim,
é brilhante.
Né? Talvez
é brilhante.
Degraus um pouco abaixo, mas assim, ela é mais brilhante do que a montagem de O Som do Silêncio, penso
eu. Ah, mas foi direção de arte que me irritou mais. Direção de arte eu achei assim, né? Não, com todo respeito a Mank, assim, essa coisa também da fotografia, preto e branco, nessa cor da cor, da tonalidade do cinza, eles sempre vão valorizar isso. Concordo. Agora, na direção de arte, eu acho que aí entra um pouco a cota de homenagem a Hollywood, sabe?
Sim.
Que aí interfere. Não, mas... Porque, para mim, a direção de arte, que mudou de nome, é design de produção, né? Do meu pai, para mim, é impecável. Ela traz elementos para a história, ela complementa a história, e sendo com uma sutileza absurda. O que, que tem de direção de arte no Mank que complementa a história, gente? Da forma como tem no meu pai? Ah, não.
Não. Revoltante.
Eu não vou falar nada porque eu tô antipatizada com o Mank, então. Desde o começo.
E vocês acharam que esta garota, né? Foi surpreendente ou não? Frances McDormand?
Na vitória sim, porque eu tava apostando, eu não, Fernanda, pessoa física, na jurídica apostando na Viola.
Eu tava na
a
Carrie.
A jurídica tava apostando na Viola. A física na Frances, porque eu sou... Gente, eu já falei isso em todos os episódios, quem escutou... Escute, sabe, eu realmente virei uma fã de Nomadland, uma fã da diretora, uma fã da Frances cada vez mais, porque eu achei aquele filme incrível. Então, assim, a física vibrou com a vitória de Frances. Mas vibraria também com a vitória da Viola. Esse ano tava muito difícil, eram atrizes muito, muito maravilhosas, né, gente? Mas se Frances ganhou, eu achei super merecido.
Por isso que eu achei bonito também o discurso da, que eu não vou falar o nome dela, né, da vozinha lá do Minari, né, ela falando assim, cara, não tem como você competir na atuação, né? São filmes diferentes que têm resultados diferentes. Então,
exatamente.
Como é que tem uma competição, né, de interpretação? E eu achei muito, muito bonito o discurso dela.
Gente,
muito simples
ela,
também.
E ela com Brad Pitt foi maravilhosa.
Maravilhosa. Maravilhosa.
Não, quando eu ouvi ela falando isso, eu falei, pronto, tá aí alguém que fala a mesma coisa que eu. Eu falo isso, eu falei isso já no podcast. Não consigo enxergar isso como uma competição. Por isso que eu fico assim, durante a cerimônia, eu fico ali frenético, olhando o que as pessoas estão falando no Twitter da cerimônia, e eu fico impressionado com a... e que eu acho que é um pouco reflexo dos nossos tempos mesmo. Com a raiva que as pessoas, às vezes, despejam ali, sabe? Tipo, o meu indicado não ganhou... Que bosta, que horrível. Vi vários críticos fazendo isso. Eu não consigo ter essa raiva. Porque eu acho que, assim, todo mundo que já está ali indicado, parece discurso de perdedor, né? Ah, só o fato de eu ter sido indicado já é uma vitória. Mas é mesmo. Só o fato de você estar ali, né? Você está ali entre os cinco indicados a um Oscar e tal, já é uma senhora vitória. Né? E eu não consigo, assim, por isso que pra mim, tanto faz se a Frances ganhou, se a fulana deixou de ganhar, né? Pra mim, tanto faz, todo mundo tá de parabéns e eu não consigo ter raiva, né?
Na
raiva
história
assim,
do
meu indicado não ganhar.
Na história do Oscar, mas essa raiva, a gente tem uma... As pessoas têm raiva no Brasil ultimamente e a gente sabe por quê, né? Mas assim, mas na história do Oscar, as pessoas no Brasil, elas andam meio muito raivosas
com tudo,
né? E aí despeja coisas aleatórias, em rolês aleatórios. Mas na história do Oscar, a gente sabe que houve injustiças, né, gente?
Sim,
eu não vou esquecer, a gente já falou sobre isso, inclusive. Um Shakespeare apaixonado, ganhar melhor filme, né? A gente tem várias coisas que você olha e você fala assim...
Gwyneth Paltrow ganhar da Fernanda Montenegro, né? Essas coisas.
Sabe, não, Gwyneth Paltrow ganhar. Porque aquele personagem dela era um cuacué. Né? Mas enfim.
Ajudou a atriz coreana, porque o tempo passa, essas coisas de alguma forma vão sendo corrigidas.
E ela meio que falou isso, né? Ela meio que falou isso. Ela falou assim: como assim eu tô ganhando da Glenn Close? Alguém que falou isso durante a cerimônia?
Foi ela.
Não, foi ela. Não, mas alguém comentou, algum dos comentaristas disse que Se fosse hoje, acho que foi o Arthur Chachel na Globo que falou isso. Se fosse hoje, era bem provável da Fernanda Montenegro ganhar. Porque o mundo mudou, o Oscar mudou, entendeu?
Então, não só a Fernanda Montenegro.
Outras
tantas, Rivá também.
Claro.
No amor,
claro,
que isso que ela perdeu. Perdeu pro pior papel que a Jennifer Lawrence fez na vida dela.
Na vida.
Que eu gosto dela mais fazendo Jogos Vorazes do que aquele filme que ela ganhou o Oscar e tirou da Emanuelle Rivard, que morreu, não vai ter direito de ganhar outro.
Então, assim, esse tipo de coisa, né? O Oscar mudou, o mundo mudou, o Oscar tá muito mais aberto. Gente, nós tivemos no ano passado a vitória de um filme coreano. Né? Uhum. Esse ano nós tivemos, então, tô olhando pelas fotinhas aqui, nós tivemos um ator coadjuvante negro, nós tivemos uma atriz coadjuvante coreana, né? Nós tivemos a própria Chloe Zhao, que é chinesa, né? Então já existe sim uma diversidade muito maior, inclusive a categoria de melhor diretor, diretora, melhor direção, é uma loucura, porque dos últimos 10 premiados com o Oscar de melhor direção, só um é americano, que foi o Damien Chazelle pelo La La Land. Aí você tem 3 mexicanos, um coreano, uma chinesa e por aí vai, né? Então, assim, já existe essa diversidade. O Oscar, sim, está mais aberto. Não tão aberto quanto a gente gostaria. É claro que pode abrir muito mais, né? Pode ser muito mais diverso e muito mais aberto. Mas a gente já consegue enxergar nessa cerimônia esses indícios, e que não é à toa, né? Isso é um trabalho que o Oscar vem fazendo.
É assim, sempre, assim, mais aberto sempre pode ficar, mas eu não sei se muito mais, porque é isso, acho que foi um Oscar que distribuiu tanto, né, pela primeira vez, mais mulheres concorrendo, duas concorrendo à direção, que justamente traz esse destaque para não ser melhor diretor, né, ou diretora, direção,
e o mais
assim,
importante,
tudo que a gente falou nos episódios anteriores.
Eu não tive nenhuma impressão de que a pessoa ganhou por causa de cota.
Também acho
que por ser mulher, ou por ser negro, ou por ser oriental. Não, todos os prêmios as pessoas ganharam porque elas realmente fizeram um trabalho brilhante.
Eu acho que nisso foi o Oscar que mais, assim, entrou. É como se fosse um trem, né, que tá nos trilhos, que às vezes dá aquela descarrilhada ou não. Eu acho que, assim, foi o Oscar que mais está nesse contexto de tudo que a gente falou, inclusive dessa coisa política. Por exemplo, Chadwick Boseman, se fosse no auge, se ele combina com a coisa, assim, do, não do George Floyd, mas com o grito do Spike Lee um ano depois, todo mundo ia falar, tá vendo, foi só o Spike Lee falar que o Oscar era muito branco, que aí já homenagearam o Chadwick Boseman, sabe? Então, assim, nesse ano não precisou disso mais, assim. Eu acho que, assim, ah, o Kaluuya foi bom pra caramba, então é ele que vai levar.
Pois é, mas o Kaluuya, eu acho que rolou uma forçação pra ele entrar no melhor coadjuvante.
O Kaluuya...
Pra mim, o melhor coadjuvante não foi indicado, é o menino do Minari.
É, foi. Que deu um show antes, né? Deu um show antes. O Kaluuya, na verdade, se você for pegar pelo filme, o Lakeith Stanfield deveria ter sido indicado como melhor ator. O Kaluuya, sim, como coadjuvante, porque no filme... Uhum. Aí, se você for pegar aquelas coisas técnicas, né? Tempo de tela, o Lakeith tem mais tempo de tela no filme. Então, sim, ele teria que ter sido indicado a coadjuvante. Agora, tem uma pergunta aqui, Sheila Moreira. Obrigado, Sheila. Gente, e o filme que tinha sido indicado pro Oscar e pro Framboesa? Ganhou alguma coisa? Ri demais quando vocês falaram no podcast. Não, Sheila. Não ganhou.
Era o filme da Glenn Close.
É o filme da Glenn Close.
Ganhou, não.
Eu acho que nem a Glenn Close queria ganhar esse Oscar. Não, nem... Esse não. Esse não. Ela já foi indicada várias vezes, mas esse, acho que ela não queria ganhar. Ela sabia que não fazia o menor sentido ela ganhar esse filme. E, se não me engano, ele não ganhou também no Framboesa, o que foi triste pra mim, viu? Eu gostaria muito de ver premiado no
Framboesa.
Mas, ô James, depois que ela deu aquela rebolada, participou do quiz ali e tal, eu acho que eu ia ficar com pena, sabe? Porque o Framboesa dá aquela diminuída.
Ela não merece.
Ela não merece. Eu fiquei pensando isso na hora ali, porque... E ela entrou naquela brincadeira tão de um jeito inesperado,
ela não,
né?
Assim,
ela parecia que ela tava séria, de repente ela foi, tipo, até rebolou, entrou total. Então, assim, eu acho que todo mundo ia ficar meio, pô, não dá, sabe?
Ela não merece, não.
Não merece. Bom, o fato é que, assim, foi o sumarizando tudo, né? Juntando isso tudo, dá sim pra gente dizer que o Oscar tem uma diversidade maior. Aquilo que tanto se cobra, né? Que tanto se cobrou ao longo dos anos, tem uma diversidade maior. Pode ser que isso seja maior ainda nos últimos anos. O que eu acho é que o fato dessa cerimônia ter acontecido, né, na forma que foi, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo. Foi um aprendizado para os produtores do evento. Acho sim que era o ano de arriscar. Se tinha que arriscar, era esse ano, né? Talvez, já disse isso, acho que eles vão pegar elementos desse ano e incorporar a cerimônia, né? Por que não fazer uma coisa mais relaxada, mesmo ali dentro do Dolby Theater, um tom mais relaxado, né? E eu acho, aí opinião minha, não sei o que vocês acham, acho que deveria incorporar a história de deixar os discursos. Gente, não importa se vai ficar 6 minutos, sabe, se vai ficar 7 minutos, quando a pessoa tá ali, sem ter
tinha
um tempo.
Tem a patrulha do chato.
Patrulha
do chato.
Mas
eu acho que isso é mais coisa da televisão.
Alguém corta o chato.
Acho que é mais por uma questão de televisão. De tempo
Agora, pensando bem, né, já que a audiência foi ruim, não dá pra gente dizer que a audiência foi ruim por causa desse formato.
Ela é multiplataforma, gente. Ela é multiplataforma. A Juliana veio falar aqui com a gente.
Isso.
Ela tá espalhada.
A audiência em televisão tá caindo.
Só aqui, gente, no Brasil, quantas transmissões na internet, fora da internet, quantos canais do YouTube estavam comentando e estavam... Então, assim, até mesmo a gente ficava sem... A gente deu uma...
Agora, eu não sei se essa história de discurso deixar a galera falar, não. Porque, assim, quando o discurso é bom, ok. Mas quando o discurso é mala, misericórdia, você perde audiência.
Perde audiência. Entendeu?
Mas você perde audiência. Você vai. Ali o cara tá lá discursando aquelas malícias, quero agradecer ao meu cachorro. Entendeu? Aquelas malícias lá, quero agradecer o cachorro, o sorveteiro da esquina que me deu meu primeiro sorvete quando eu fui
bêbado
no cinema.
Na festa de Réveillon do clube.
Sabe, o bilheteiro que me deixou entrar de graça quando eu não tinha minhas moedinhas. Aí não dá, né?
Quando você fala, James, só ali complementando também, quando você fala que o Oscar tá mais... A gente fala de um modo geral que ele tá mais diverso, e fala sobre aprendizado, eu acho que o maior aprendizado desse ano, talvez, porque essas coisas já foram entrando, né? De não ter que pensar em mulher como cota, ou como corrigir injustiça. Não, as mulheres estavam lá, as mulheres que mereciam, trabalharam mesmo, e é isso aí, né? A Chloe Zhao detonando, sendo uma das grandes figuras recentes do cinema, e enfim, e outras veteranas, né? A Frances McDormand mostrando mais uma vez quem ela é, o tamanho dela nesse meio cinematográfico. Acho que mais do que isso, e aí pegando o exemplo de novo do Anthony Hopkins, que a gente falou no episódio anterior e por que a gente não acreditava tanto? Ah, não, ele ganhou porque era o BAFTA, não sei o que lá.
Que era inglês.
Eu acho que o maior aprendizado é que, assim, o Oscar viu que não pode ser totalmente norte-americano. Eles têm que abrir, essa história dos hubs, é abrir, inclusive, ser coroado com esse Oscar do Anthony Hopkins depois do BAFTA, eu acho que, olha, os olhares estão pro mundo. Sabe, o mundo... Cara, não é mais assim, meu umbigo nos Estados Unidos.
E outra coisa também que eu acho que o Oscar é um termômetro, né? É que a gente falou tanto, né? Que foram filmes políticos, né? De todas as formas, políticas de todas as formas. É que todos esses movimentos que acontecem, que aconteceram antes, que as pessoas, muitas pessoas, né? Os raivosos do mundo chamaram de mimimi. Né, dos negros, das mulheres, enfim, de toda essa gama que ainda acontece de pessoas reivindicarem os seus direitos a ser o que você é. Não interessa a sua cor, não interessa com quem você beija na boca, com quem que você transa, não interessa, sabe, qual religião você professa, não interessa, não interessa, não é problema seu, entendeu? E aí o que acontece? Eu acho que você pega um Oscar desse, em que a gente tem, nesse ano de 2021, essa diversidade de tanto de indicados quanto de vencedores, mostra que essas lutas, elas valem a pena, e elas continuam continuam valendo a pena. E é um recado para que as pessoas continuem, sim, a fazer os seus protestos, a ficar indignado com as injustiças, a ficar a colocar a boca no trombone, porque só assim a gente vai ter... É um papo de Buda, de coach, mas é verdade. Só assim a gente vai ter uma sociedade mais justa, assim a gente vai ter uma sociedade menos moralista, menos hipócrita, menos tudo, menos raivosa, entendeu? Porque ali é um recado, vocês vão ter que engolir o negro, engolir as mulheres, engolir os orientais, engolir os mexicanos, engolir os latinos, engolir todo mundo, porque você...
Toda a gama.
Porque ninguém tem nada a ver com isso.
Os não norte-americanos, né?
Sabe? Os gays, ninguém tem nada a ver com isso.
Agora, tem uma coisa também que eu fico pensando, assim, além do Anthony Hopkins, que eu acho que é assim, um figurão, o James usou o termo Star System, né? Eu acho que o único, assim, e a Frances também, né? O resto... Não é tão Star System assim. Sabe,
não
gente é. Que tá sendo premiado pela primeira vez. Que mostra que também tem uma renovação sem preconceito de idade, né? Porque temos os veteranos, o Hopkins e a vozinha do Minari. Mas tem também esse roteirista do meu pai, que tem 39 anos. A própria Chloe Zhao, que é uma diretora nova e tem muito a entregar pro cinema. A Emerald Fennell, que já como produtora já arrasava, como atriz já arrasava. E agora a gente também, além de ser diretora, como roteirista, um roteiro incrível, premiado. Então, gostei dessa diversidade.
Mas
nesse
essa mistura
ponto
de
também.
Gerações também é muito legal. Você pegar uma senhora de 89 anos, que ganhou por Mank, né? E você pegar essa diversidade também de gerações. Eu acho importantíssima também, exatamente.
Aquela mulher de 89 anos a que ganhou por Mank?
89 anos.
Foi o prêmio que eu não gostei, mas eu respeito ela.
Mudei de ideia.
Não mudei não, mas tudo bem.
Respeite os cabelos brancos dela.
Respeito.
É isso que eu ia falar. Foi bom vocês lembrarem disso. Pra quem dizia que Hollywood não tinha mais papéis para pessoas depois de 40 anos, 50 anos, hein? Então nós tivemos só esse ano Anthony Hopkins.
Isso ainda vai ter que mudar.
Vai. Tivemos a Frances McDormand e tivemos
a diretora, mas com uma diretora mulher.
Uma diretora jovem,
Que não faz parte do sistema. Isso aí é um outro papo. As mulheres maduras ainda vão ter que brigar muito
para
continuarem no páreo.
Mas é isso que eu tô falando, Eu acho que assim, tem que brigar muito sim, mas já é um começo.
Já é um começo.
O fato da gente ter tido pelo menos, das quatro categorias principais de atuações, três estão acima de 60 anos do Oscar desse ano. Então isso não é pouca coisa para uma indústria que se diz que depois dos 40 anos não tem mais papéis. Então isso não é pouca coisa.
E por isso que eu falei lá, assim, no caso da idade, faixa etária, eu acho que você não, também, para não forçar, o Oscar não precisou fazer nada, senão podia virar aquele efeito cocum, né? Ah, não, vamos te colocar. Cara, não precisou de nada disso. Ganhou quem tinha que ganhar, assim, no geral, sabe? Todos, né? Então, de novo, que legal que não tem gente... Ah, não, ó, ano que vem vamos ter que premiar, né? Ó, outra faixa etária, a pessoa da terceira idade, porque foi só jovem que levou. Não precisou. Isso eu acho muito legal.
Eu tô até querendo conferir aqui quantos anos que a Emerald tem.
35.
Porque olha só que interessante, os prêmios de roteiro e direção são jovens.
Super jovens.
Não tem esses veteranos. Eu acho que interessante
Uma senhora renovação aí nesses prêmios, né, de roteiro e... Agora,
que é da vida, né?
Falando da cerimônia e isso que a Carol falou, né, de ser multiplataforma, a gente já falou sobre isso no podcast, eu vi hoje um estudo que uma empresa daqui do Brasil fez sobre a performance do Oscar no Twitter. De sexta-feira pra cá. De sexta-feira até amanhã de segunda-feira. Foram 73 mil e tantos tweets citando o Oscar. Os assuntos com maior repercussão foram a vitória do Anthony Hopkins, né, superando o Chadwick Boseman. E as citações são, em sua maioria, críticas ao Oscar por não ter sido realizada uma homenagem ao Boseman. Então, assim, a maioria das pessoas ficou chateado de do Boseman não ganhar, pelo que tá falando aqui. E outra coisa interessante...
Ou de não receber
homenagem. Mas peraí, eu vou chegar na homenagem já já. É. E aí, outra coisa que eu achei interessante é que na análise da imprensa, no comparativo entre 2020 e 2021... teve uma queda de quase 40% no número de matérias sobre o Oscar na imprensa brasileira. Gente, não foi só lá fora, então não. Aqui também o Oscar atraiu menos atenção do que nos anos anteriores. 40% é muita coisa. É mais ou menos a audiência, né?
Não tá dando tempo, né, gente? A imprensa brasileira tá tendo muito trabalho.
Sobre o...
Não tá dando tempo, gente. Acabei de descobrir um negócio.
A Emerald Fennell faz aniversário junto comigo.
Olha só!
Só que ela é de 1985.
A outra coisa que eu queria falar é sobre o In Memoriam, que muita gente reclamou na cerimônia. É, claro, eles nunca colocam todo mundo. Sempre fica gente de fora ali. Mas que assim, nitidamente foi corrido, né? Eles começaram num ritmo e depois parece que aceleraram. Eu li nessa mesma matéria falando com os produtores hoje que eles escolheram a música antes. Então talvez o fato de terem escolhido a música antes tenha provocado isso, né? E porque era muita gente, né, gente? Era muita gente, ainda mais esse ano. Né? Foi especial o In Memoriam. E aí a homenagem que todo mundo reclamou, eu acho que todo mundo queria que o Oscar terminasse com todo mundo emocionado, com o Chadwick Boseman e tal. Gente, ele estava no In Memoriam, ao lado de outros gigantes do cinema.
E foi o
último.
Sean Connery.
Sean Connery, todo mundo vai. Então assim, ele não ganhou o Oscar, mas ele foi homenageado no In Memoriam. Não achei fora do tom isso não, acho que isso estava super dentro do tom.
E aí aquele cuidado, bem lembrado, Sean Connery, entre tantos ali geniais, o Chadwick é recente, né, e tal, e tem tudo bem. Se você coloca a coisa, o que tem acontecido com os negros e vai e pensar nisso, nesse caminho, ok, e tal, talvez pudesse ter um tributo até nesse tom político. Não sendo isso, o Chadwick não é muito melhor nem muito pior que o Sean Connery e aqueles outros todos pro cinema, entendeu? Então, assim, eu acho que é também colocar nesses lugares, assim, sabe? Você não pode aumentar de...
Eu acho que podia ter tido uma homenagem política. Eu acho que podia ter.
Aí
eu
é outro papo. É, mas assim...
Por causa do George Floyd, por causa de tudo que os Estados Unidos estão passando, por causa de tudo... Enfim, eu acho que podia. Sim, mas também não tô na turma que tá raivosa, nem tá tudo certo.
Não, também... Não, exatamente.
Cada um seu cada qual.
Podia ter tido, mas se não teve, ok também.
Eu acho que na hora da música aí, James, pode ter sido uma bela desculpa também, que vai que alguém tava monitorando lá, olha, o Anthony Hopkins já tá pescando lá no País de Gales, vamos rápido, senão ele não entra ao vivo.
É isso. Gente, estamos chegando a quase uma hora, faltou alguma coisa? Mais alguma coisa vocês querem falar sobre o Oscar?
Eu acho que não, só eu tenho uma questão que eu queria levantar, que eu acho interessante.
Uma questão de ordem?
É uma questão de ordem. Não, não é questão de ordem, não. O discurso da Frances falando, pedindo para que as pessoas vejam o filme no cinema.
Ah, sim. Isso. Legal.
Né?
Legal.
Eu acho isso, que ele é importante e é legal. E o filme, claro que não estreou aqui no Brasil, como não estreou em muitos lugares do mundo. Eu acho que eles estão resistentes, né, com isso, assim, né? O filme ser visto, aquela experiência em tela grande. E eu quero dizer pra Frances que quando o filme chegar aqui no cinema e que a gente tiver segurança pra ir, eu quero ver Nomadland no cinema.
Eu também quero ver.
Eu também.
Também quero ver.
Vamos juntos.
E é muito legal você lembrar dessa história dela, porque na hora que ela falou isso, eu pensei também no quão forte é essa frase, né? Gente, vá ao cinema. Não é só para ir ao cinema ver a experiência de Nomadland. Uma hora ela vai voltar ao normal. E ir ao cinema, essa magia toda aqui, entendeu? Ela só tem sentido muitas vezes por causa do cinema. Então eu vi ali também um recado mesmo. Gente, não deixem. Não deixem de ir ao cinema. Vá, veja os filmes no streaming. É importante. Agora, na pandemia, então, foi muito importante. Mas, assim, o cinema, ele não pode morrer. Vá ao cinema.
Né? E eu acho uma ótima essa.
Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que compareceram aqui nessa live. Se você está nos ouvindo no podcast, você já sabe, se quiser comentar, perguntar ou conversar com a gente, manda um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou até nos procure aí nas nossas redes sociais do Culturadoria, do Esquema Novo, porque o podcast Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts, e tem patrocínio do Centro Universitário UNA. Até a próxima, turminha!
Tchau, um beijo, gente. Tchau, tchau!
Beijo, valeu, beijo! Até a próxima! Valeu, obrigada!
Beijos, abraços!
Tchau, tchau!